Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2017. E a gente traz nesse instante as informações do acompanhamento de safras. E agora nós vamos até a região de Darcinópolis, lá no estado do Tocantins, para saber como é que está caminhando essa produção de soja. E a gente convidou então o Marcílio Marangoni, ele que é engenheiro agrônomo lá na região e vai contar pra gente qual é o cenário, enfim, como é que está o clima e principalmente qual é a avaliação dessas lavouras até esse momento. Então, Marcílio, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda, bom dia a todos que estão nos ouvindo, eu que agradeço a oportunidade.
Tá certo. Marcílio, primeiramente, gostaria de saber com você, como é que estão as chuvas? A gente tem acompanhado previsão climática, temos algumas indicações também de chuvas aí para a região. Elas têm se confirmado, Marcílio?
As chuvas na região, elas estão bem irregulares e com volumes pequenos, né? Então, a gente está tendo chuvas abaixo de 10 milímetros, e muito irregular, chove aqui, uma distância curta já não está tendo chuva, né? Então, é uma chuva bem instável para a região norte do Tocantins.
Uhum. Diante desse cenário, daria para fazer uma avaliação já dessas lavouras de soja, Marcílio? Há certa preocupação por parte do produtor rural, mais uma vez, com essa produção?
Se continuar que nem está até o momento, a gente não fala em perca, a gente fala em uma lavoura sadia, uma lavoura boa, porque apesar da chuva estar irregulares e volumes pequenos, mas ela não está deixando faltar umidade para o desenvolvimento. Então, se continuar assim, a gente não vai ter problemas de produtividade, nada vai afetar a lavoura, né? Uhum. O que não pode é esses chove aqui, não chove ali, de repente falhar uma chuva dessa, porque a gente está praticamente no limite, né? Então, o nível de umidade, por ser chuvas pequenas, essa umidade no solo, ela está bem no limite. Então, não pode ter falta. Continuar assim, desse jeito, mesmo com chuvas pequenas, mas com a frequência que nem aconteceu até o momento, a gente não vai ter problema de produtividade por enquanto, né?
Uhum. Ô Marcílio, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo e você destacava que grande parte dessas lavouras estão nesse instante em fase de desenvolvimento vegetativo. A partir de agora que essa lavoura ela vai entrar na fase reprodutiva, nós precisaremos de um volume maior de chuvas e mais constantes também para que a gente consiga esse bom desenvolvimento da lavoura, não é?
Correto, correto. Vai entrar na fase reprodutiva, é uma fase que demanda por mais água, né? Uhum. A gente tem a esperança que esses meses de final de janeiro e fevereiro, início aí, né? Até o mês inteiro de fevereiro, que pega a grande parte dessas lavouras entrando em fase reprodutiva, seja um mês, geralmente foram meses com uma precipitação maior, né? Então, a gente acredita nisso e espera que isso aconteça, para que não tenha problema.
Uhum. E a gente também falava, né, Marcílio, desse período, principalmente final de novembro, onde nós ficamos alguns dias, cerca de 23 dias sem chuvas. Isso trouxe algum prejuízo para essa planta, Marcílio?
Fernanda, quem começou a plantar cedo não foram muitos produtores que começaram a plantar bem cedo, né? Alguns produtores que teve uma condição melhor ali em final de outubro, fez um plantio, mas assim, muito atento ao clima. Então, qualquer coisa que afastasse a chuva, ele dava uma parada, né? Então, o que aconteceu? O produtor veio plantando, aí teve regiões que muito próximas, vamos dizer assim, dentro da região nossa aqui do norte, teve locais que deu chuva nesse intervalo. Uhum. Então, o produtor continuou plantando. Aonde não ocorreu essa chuva, o produtor viu que estava secando muito, não estava se confirmando nenhuma precipitação, ele parou, segurou o plantio. No caso, a gente segurou o plantio em torno de 15 dias. Só que nesse período que a gente ficou parado, um vizinho plantou. Então, para você ver a irregularidade, como é que ela foi. Então, um vizinho continuou plantando, choveu para ele, a lavoura dele veio, desenvolveu muito bem, então, mas quem estava atento às chuvas, às precipitações e não ocorreu na sua área, ele segurou o plantio. Algumas áreas que tinham sido plantadas um pouco mais cedo, pegou essa chuva em desenvolvimento vegetativo. O que aconteceu? Segurou um pouco o porte dessa planta. Essa planta não teve um porte, o ideal dela, não expressou o porte ideal dela. Algumas áreas teve um pouquinho de elasmo, algum canto afetou um pouco a população, um probleminha de germinação em áreas mais arenosas, né, que acabaram secando mais rápido, esquentando muito por causa do sol, né? Uhum. Mas fora isso, não teve grandes problemas esse veranico, não.
Uhum. Ô Marcílio, então só para a gente ver, resumindo, né? Temos agora essas chuvas ainda irregulares e tudo vai depender do comportamento das precipitações para que realmente a gente consiga consolidar essa temporada. Por enquanto, a leitura que nós podemos fazer é que não dá para falar de perdas, mas nós estamos no limite. O produtor está muito atento à sua lavoura. É esse o cenário, não é, Marcílio?
É isso aí. Como a gente tem precipitações muito pequenas e não tão regulares, a gente está, vamos dizer, no limite. Então, a gente não pode acontecer uma situação um pouco diferente para menos do que está acontecendo. Aí sim a gente vai falar em alguma perda. Mas, por enquanto, se ela continuar da maneira que está, não, a gente não vai ter perda. A gente vai ter uma produção, pelo menos uma produção normal da região. A gente espera, né? Uhum. Porque tem aí também a contribuição, a questão de umidade. A gente tem uma soja mais sadia, a questão de doenças, né? Que um clima mais seco não é tão favorável para ataque de doença na cultura da soja.
Uhum. E só para a gente saber, né, Marcílio, se a gente considera uma produtividade ou uma produção normal aí para a região de Darcenópolis, qual seria esse número em relação ao rendimento dessas lavouras, enfim, ou até mesmo da produção?
Ah, seria em torno de 55 sacas, que seriam as produtividades almejadas, né? E as médias boas, né, vamos falar. Ultimamente a gente só teve produções ruins, questão de clima, né? Uhum. Mas seria mais ou menos por aí. Do jeito que está o clima, a gente consiga, se ele continuar, não ter nenhuma interferência em colheita, questão de chuvas e tudo mais, acho que a gente consiga atingir esse patamar.
Uhum. E se a gente olhar a previsão climática, Marcílio, temos ainda indicativos de continuidade ainda, pelo menos dessas chuvas irregulares aí para a região, ainda nesse final do mês de janeiro?
Olha, previsões está complicada para a gente. O que aconteceu esses tempos vamos dizer assim, as previsões errando muito, né? Então, até lá em novembro, a gente tinha uma previsão certeira de chuvas. Quando falava, vão vir chuvas, voltar a região do Mato Biba aí, vai vir chuva, veio realmente. Só que quando falaram que o veranico ia ser curto para nós no final de novembro, e depois logo retornaria a chuva, ali teve uma mudança de clima, né? Então, a gente teve, a partir daí, a gente começou a ter o quê? Chuvas irregulares, onde falavam que a chuva iria normalizar, né? A gente começou a ter chuvas irregulares, pequenas. Foi aonde que surgiu novas previsões de clima irregular durante o dezembro, um clima mais seco, abaixo da média. Aí, após isso aí, surgiu uma previsão de que janeiro teria uma primeira quinzena também seca e uma segunda quinzena seguida de fevereiro com altas precipitações. Porém, a gente já ouviu relatos de que não, isso não acontecerá.
Uhum.
Continuará essa previsão, essas chuvas irregulares. Pelo clima que tem aqui, a gente, pelo clima que está acontecendo na região, é um clima de muita chuva. A gente vê as nuvens bem carregadas, um tempo bem fechado, forma tempos bonitos para a chuva, né? Mas ela está acontecendo. Eu acredito que continuará, no mínimo continuará irregular, no mínimo, mas com a chance de ter um aumento nessa precipitação, principalmente final de janeiro e partindo para fevereiro.
Uhum. Agora, Marcílio, esse é o cenário que nós temos aí para a região de Darcenópolis. Você tem contato também com outras regiões importantes também na produção de soja aí no estado do Tocantins? O cenário é bem parecido, Marcílio?
O que a gente vê é um estado do Tocantins bem desse jeito. Chuvas irregulares, volumes pequenos, chove aqui, não chove ali. Porém, a gente tem regiões isoladas com problemas, aí sim afetando produtividade. Então, a gente conversou com alguns amigos aí por mais ao sul do estado, centro do estado, a gente tem notícia de lavoura em pleno enchimento de grão, seca, perdendo mesmo produtividade, né? Mas são casos isolados, não são casos generalizados em áreas grandes, não. São bem isolados isso. Né?
Ô Marcílio, então toda a atenção agora voltada para essa lavoura de soja aí na região de Decinópolis. A gente ainda está acompanhando também essa previsão do tempo muito importante aos produtores rurais, porque é importante reforçar, estamos no limite nessa questão de chuvas aí para a região, mas queria saber com você em relação aos negócios, como é que estão os preços da soja e também se o produtor rural ele conseguiu fazer alguma negociação antecipada agora para essa temporada, Marcílio?
O clima, por estar ruim, ele está melhor que os preços, né? Os preços que a gente está vendo em soja agora são preços bem desanimadores, né? Então, a gente teve algum comentário aí de soja a 66, para pagamento em maio, né? Então, são preços bem desanimadores. Negócios, teve alguma coisa lá no início, mas muito pouco, né? Que lá teve um pico de preços lá atrás, alguns produtores fizeram alguma fixação, mas a grande maioria está em aberto, né? A grande maioria está aí aguardando, ficou aguardando que o mercado reagisse e desse uma melhora, né? Mas hoje os preços são, vamos dizer assim, mais preocupantes que às vezes do clima para nós aqui.
É exatamente esse o cenário, né, Marcílio? Se a gente considerar esse valor, então, de referência, R$ 66 a saca da soja, olhar o custo de produção e também aquele prejuízo que ficou, principalmente da temporada passada, fica uma conta bastante ajustada ao produtor rural, Marcílio?
Vai ficando complicado, né? O produtor trouxe um resíduo da safra passada, aí ele pega agora, vamos dizer que Deus ajude, que tem uma produção boa, mas tem um preço não tão ideal, adequado, ele já vai deixar de repor o seu caixa ou ir acertando algumas contas, né? Então, fica complicado, fica bem no limite o produtor para ele se sair das contas esse ano.
Claro, a gente vai seguir acompanhando esse cenário também. Mas, Cílio, só para a gente encerrar, você na condição de engenheiro agrônomo aí na região de Decinópolis, qual orientação que a gente pode deixar para o produtor rural nesse instante?
Lavouras instaladas, agora é ficar atento, né? Principalmente pragas, doenças, o produtor tem que ficar atento, porque tudo tem um custo e tudo está com custo alto, então ele fica muito atento a isso para fazer um controle correto e quando só necessário, né? Não desperdiçar aplicações. E ficar muito atento a um outro detalhe que seria a colheita, Fernanda, porque a gente na região já teve percas em colheita por excesso de chuvas, então vai que isso aconteça, o produtor ficar atento, manejar com dessecações, com máquinas bem posicionadas na lavoura para que ele não perca, né? Venha já com esse sofrimento, chega na colheita, vai ter uma soja boa, com rendimentos bem altos e chegar lá e perder por chuva. Então, o produtor ficar muito atento, não perder tempo realmente na hora de colheita, utilizar a dessecação como uma ferramenta para ele ajustar a colheita ali, evitando de deixar ela a risco de chuva, né?
Ô Marcílio, quando que a gente deve começar a acompanhar esse trabalho de colheita aí na região?
Fernanda, dentro de uns 30 dias já começa a ter colheita, né? Por volta do dia 10 a 15 de fevereiro, tem umas áreas com as sojas mais precoces, elas já vão começar a iniciar a colheita dessas áreas já.
Claro, a gente vai seguir acompanhando também esse cenário. Marcílio, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho e trazer esse cenário tão importante a respeito da produção de soja aí na região de Decinópolis. E eu espero que a gente possa voltar aqui a conversar mais vezes com você. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Marcílio.
Bom dia, obrigado. Eu que agradeço por contribuir com alguma informação que seja útil, né, Fernanda? Eu agradeço. Muito obrigado a vocês e a todos que estão nos ouvindo.
Tá certo, obrigada, Marcílio. Bom, conforme a gente conferiu, então, na região de Darcinópolis e até mesmo em todo o estado do Tocantins, a gente continua com essas chuvas irregulares. Conforme o Marcílio explicava para a gente, estamos no limite dessas chuvas. Então, é muito importante ficar atento a esse cenário, porque realmente, se a gente acompanhar essa falta, essa interrupção das chuvas lá na região, podemos começar a falar de perdas para essa produção e também nas lavouras de soja. Por enquanto, a avaliação é de uma produtividade normal e a expectativa também por parte do produtor é de um rendimento próximo de 55 sacas de soja por hectare. Mas é muito importante que essa chuva ela continue, porque grande parte das lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo. E é a partir de agora, quando essa lavoura vai entrar na fase reprodutiva, é que ela vai necessitar também de um volume maior de água. Então, a gente precisa acompanhar de perto essas informações. E falando também a respeito de preços, temos uma referência de R$ 66,00 a saca da soja lá na região para pagamento em maio. Mas, claro, depois das perdas que nós acompanhamos na temporada passada e também considerando o custo de produção dessa temporada, é um cenário bastante ajustado ao produtor rural, mas a gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais dados, então você não pode perder, continue ligado que a gente volta já já.